E a revitalização da Avenida Brasil movimentou os comerciantes hoje. Alguns deles pararam o trânsito de uma das vias da Avenida Brasil, na Duque de Caxias, se encaminharam até a prefeitura, não entraram dentro do Paço Municipal e foram para a Associação Comercial e Empresarial de Maringá discutir ações para tentar evitar a revitalização da Avenida Brasil, que já está em andamento. Bom, como avaliar a necessidade ou não da revitalização da Avenida Brasil? Para falar sobre isso, eu converso agora com Aníbal Verri. Ele é membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e ele também é mestre em arquitetura e professor da Universidade Estadual de Maringá. Senhor Aníbal, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala da revitalização da Avenida Brasil, a gente pode dizer que ela é necessária, da forma como está sendo planejada, é o ideal?
Olha, Gilson, a expressão revitalização me traz uma situação que a gente imaginar que é uma área abandonada. Então, talvez a expressão não seja mais adequada. Talvez falar em requalificação seja mais apropriado. Então, as nomenclaturas, às vezes, confundem mais do que ajudam, né? E eu entendo que é o que a gente, quando a gente fala em mobilidade urbana, que é a grande questão da cidade, aí sim não tem como a gente questionar uma readequação da Avenida Brasil.
Essa readequação, quando se fala de colocar ciclovias, se falou de retirada das espinhas de peixe, essas obras que estão aí para serem executadas, na opinião do senhor, elas são viáveis, necessárias? Estão sendo feitas da forma que devem? Ou qual seria a forma mais adequada?
Olha, eu acho que elas são viáveis. Porém, a maneira que está sendo executada é que é o que tem causado um grande transtorno na cidade, uma insegurança aos comerciantes. Veja bem, eu não conheço o projeto da revitalização. O que eu acompanho, navego na internet e vejo, eu sou um cidadão que eu digo que participa da cidade, eu estou interessado nela, nunca vi um desenho, né? Então a gente nunca viu um projeto, você vê um mapa e tem uma flechinha e dizer que o trânsito vai para um lado e volta para o outro, causa uma certa insegurança. Então eu diria que falta o quê? Falta um projeto detalhado, claro, do que vai se fazer naquele espaço.
Então, na opinião do senhor, senhor Aníbal, falta informação, efetivamente falta informação para saber o que vai acontecer agora e as consequências disso depois.
Exatamente. Veja bem, toda mudança traz uma insegurança. Se a gente lembrar, Curitiba é sempre uma cidade muito lembrada como uma cidade com qualidade urbanística e tal. Quando foi feita a intervenção na Rua 15, os comerciantes foram completamente contrários. Agora, qual foi a estratégia que se utilizou lá? Foi um projeto que foi discutido com a comunidade e quando se decidiu pela implantação, as duas primeiras quadras da Rua 15 foram feitas de um fim de semana, a reforma. Começou numa sexta-feira, na segunda estava pronto. Então, veja, diferente do que a gente está vendo aí, né? Tira tudo e sai de uma ponta fazendo meio fio para chegar na outra. Uhum. Se fosse resolvendo o problema por faixas, provavelmente não causaria essa insegurança e esse desconforto com os comerciantes, né?
O senhor acha que falta também um projeto, o senhor usou o termo, a gente pode falar de revitalização, mas de adequação. Faltou um projeto também em relação ao comércio, se tem que se fazer uma mudança na via, se faltou também pensar numa reorganização do próprio espaço comercial, do espaço privado que existe na avenida?
Ah, eu tenho certeza disso. Veja bem, acho que a cidade também tem um assunto importante para discutir junto com os comerciantes, que é a questão da comunicação visual, né? As grandes cidades já enfrentaram isso, São Paulo, Curitiba, Londrina, e disciplinar essa relação de comunicação visual, calçada, esses espaços onde as pessoas usam, né? Então isso precisa ser enfrentado. É outro problema, vai causar uma confusão, mas onde a gente vê que isso foi feito, sempre melhorou.
Então, de uma certa forma, o que a gente chama de readequação e revitalização, ela está esbarrando na falta de integração desse projeto com outros projetos e até mesmo com a vida das pessoas que vão ser influenciadas, vão receber consequências dessa intervenção na avenida.
Precisa se fazer um projeto integrado, né, contemplando todas essas questões, mobilidade urbana, vamos falar de transporte público, né, acho que isso é fundamental. E aí você tratar calçado, detalhe, o acabamento da cidade. Isso é um problema que a gente vem observando no Brasil como um todo, que se consegue dinheiro e se faz as obras sem um detalhamento, sem um refinamento do que está se fazendo, né? Quando a gente vê o rebaixamento da nossa estrada de ferro, ser feito o rebaixamento e colocado um guard-rail com uma grade em cima, né? Aquilo não tem o menor cuidado com a paisagem, com o desenho, com a cidade. Então esse é um grande problema. Faz-se por parques e vai ficando, criando um outro problema, que é a paisagem da cidade.
Esse é um problema exclusivamente de Maringá, ou essa falta de planejamento é um problema nacional? Maringá até não está tão ruim nesse quadro nacional.
É. Não, Maringá eu acho que é uma exceção no Brasil, né? É uma cidade que tem uma malha original, uma de infraestrutura excelente, né? Nasceu com um bom desenho, que é o que segura dela não ter degringolado, né? Então ela é uma cidade com muito potencial, né? Então eu acho que é uma exceção. Agora o problema está na maneira de conduzir esses projetos, né? Sendo mais... sendo mais claros, apresentando para a população, discutindo, tendo técnicos qualificados para fazer esses projetos com tempo, né? Então é isso que a gente percebe. Também uma outra possibilidade que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo vem defendendo no Brasil é a adoção de concursos públicos para esse tipo de intervenção pública. Você abre para o Brasil inteiro discutir uma questão com experiências de todos os lados e a gente vai escolher a melhor. Então essa sim seria uma grande oportunidade.
Esse dado é interessante. Nós temos uma cidade onde um grande número de pessoas, acho que todos nós recebemos os efeitos da mobilidade urbana, da própria Avenida Brasil, se pensarmos, todo maringaense tem, de certa forma, no seu dia a dia, consequências disso. Agora, como é que se cria esse mecanismo? É as redes sociais que seriam esses mecanismos, as instituições, as representações de classe? Na opinião do senhor, aonde que estaria esse campo de discussão que poderia democratizar e pegar experiências daqueles que vivem no dia a dia a cidade?
É uma questão interessante para a gente pensar. Eu acho que tratar isso desde o âmbito da escola, numa ótica de educação urbana, né? Pensar que quem vive na cidade, que a cidade é a nossa casa, se a gente discute ela como um todo. Não individualmente, em que só o comerciante reclama porque ele é afetado, mas a cidade como um todo, se acha que é necessário, um ou outro vai ser sacrificado. Né? Então nós vamos criar essa transformação. Talvez as redes sociais possam ajudar a abrir o debate. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente nunca vai conseguir atender a todos. Né? Então essa é um grande desafio. Como democratizar a informação, né? Como discutir isso num bom nível, né? Em que todos sejam, todos sim, mas que a grande maioria seja atendida, né? Pode...
O senhor como arquiteto tem talvez uma experiência, que a gente sempre quando discute com os profissionais de arquitetura e urbanismo, nem sempre se tem aí um consenso. Maringá é uma cidade considerada plana, ótima para bicicleta, tem uma série de estudos de viabilidade do transporte urbano, incentivar, na política de transporte urbano, incentivar mais a bicicleta, as ciclovias, tem-se discussões de como fazer essas ciclovias, tem a questão do transporte coletivo. Maringá parece ser uma cidade que possibilita mudanças nesse sentido, mas Maringá é uma cidade que tem muito carro. Maringá tem muito carro. Como é que a gente faz essa transição e como é que a gente aproveita esse potencial na opinião do senhor? Alguns falam assim, vamos criar primeiro a infraestrutura para as pessoas andarem de bicicleta. Não, a gente tem que andar primeiro de bicicleta para forçar a estrutura. É a mesma coisa se fala do transporte coletivo.
Eu acho que essa é uma questão importante. Veja bem, eu não acredito que as pessoas assumam a bicicleta como um modelo favorável. Isso é uma discussão que eu tenho com alguns colegas. A gente fala, Amsterdã, a Holanda, o pessoal anda muito de bicicleta. Eu já estive lá, você olha para a situação, não tem outra alternativa. Andar de carro ou de moto é caríssimo. Então, você não tem como, vai andar de bicicleta. Em Londres, nesse frio, o pessoal anda de bicicleta para trabalhar, porque não tem recurso nem para pagar o trem, ou o metrô, ou o ônibus. Ou, claro, que pode ser uma questão pessoal, né? Ele tem uma estrutura de circulação, ele tem um banheiro para tomar banho na hora que ele chega para trabalhar. Então, isso a gente tem que pensar. Agora, uma cidade como a nossa, que, de fato, é plana, ela tem um diâmetro pequeno, que a gente atravessa a cidade de bicicleta tranquilamente. Porém, com o calor como a gente tem hoje, é bem complicado achar uma equação, né? Talvez uma flexibilização dos horários de trabalho, de escola, entrar mais cedo para escapar do sol, né? Então a gente precisa pensar nisso.
Quando se fala dessa adequação da cidade, a gente tem aí no caso o transporte coletivo, que é outra discussão que se faz muito. Ah, tem que se criar um transporte coletivo de qualidade. Quando você vê, por exemplo, os ônibus em Maringá, estou falando dos ônibus, estou falando do preço da passagem, que a gente sabe que tem aí discussão. Os ônibus de Maringá, em relação a alguns meios de transporte nacional, são bem melhores. Não são tão ruins. Mas, ao mesmo tempo, são poucos. E hoje a gente tem uma redução do usuário do ônibus. Como é que a gente faz o transporte coletivo, o ônibus, dar certo numa cidade como Maringá?
Olha, eu acho que o ônibus tinha que ser grátis, em primeiro lugar. Radicalizar. Nós vamos pagar conta para um grupo andar de ônibus. Acho essa a questão. Não tem outra maneira. Então, quem quer andar de carro vai subsidiar o transporte público para quem não tem carro. E isso tem que virar um sistema com uma certa eficiência. Nós marcamos a nossa conversa aqui ao telefone. Eu, por curiosidade, entrei na internet para descobrir fazer um mapa do transporte urbano de Maringá. Né? Então, eu vou confessar, não sou usuário do ônibus. Porém, eu não consigo informação do ônibus. Eu pergunto para um usuário hoje, como é que eu faço para sair da Zona 4 para o Hospital Metropolitano, ninguém sabe explicar. O sujeito fala para ir para o terminal. Então, veja, nós temos um transporte com... Os ônibus não são ruins, eu concordo com você. Eles são de baixa frequência, mas o sistema é completamente legível. Você não sabe para onde o ônibus vai, para onde ele vem. Então você entra no próprio site da prefeitura ou da TCC e olha e fala, eu quero ir de um lugar para o outro. Ele pede para você escolher a linha. Mas eu não sei a linha, eu não conheço o sistema. Então veja só, é uma ação extremamente simples de divulgação do sistema que o usuário não conhece. Então, acho que aí está um primeiro passo. E o segundo, acho que tem que baixar o custo. Tem que ser gratuito. O sujeito não pode pensar em pegar uma outra alternativa. Falou, vou de graça. Sobe e vai. Entendi. Então, isso aí sim, a sociedade tem que bancar. Né? Nós vamos ter que pagar esse custo para ter menos carro na rua, para ganhar aí mais alguns anos de mobilidade.
Então, na opinião do senhor, nós temos que encarecer realmente o uso do automóvel, essa coisa de você ter cada vez menos estacionamentos, de você ter que usar o estacionamento privado, tem que pagar o estacionamento privado para o carro. Não é ruim, você tem que criar meios de poder evitar que o carro seja o meio mais cômodo. Mas também tem que criar comodidade no transporte coletivo e mais intimidade das pessoas com ele.
Exatamente. A gente não conhece o sistema. Uma cidade pequena como a nossa tem que estar na ponta da língua de todo mundo. Você vai a Curitiba e chega em qualquer lugar e pergunta... Como é que eu chego em outro lugar? O sujeito conhece. O ônibus é de cor diferente, o alimentador do ligeirinho. Então, as pessoas conhecem o sistema. Aqui, a gente não faz ideia de como que ele funciona, se ele gira em volta da cidade, se ele só alimenta o centro. Veja só como é que seria simples. O ponto de ônibus tinha que ter o mapa, tinha que ter a frequência dos ônibus, aonde ele vai parar, como que eu faço integração. Qualquer cidade que a gente chega... A gente vê isso. Você chega num ponto de ônibus em Londres ou em São Paulo, está lá o mapinha. Então, eu acho que é uma questão básica, né? O abrigo.
Certo. Um ambiente importante para o usuário se sentir com segurança e confortável.
Exatamente. Veja bem, a cidade que a gente vive, nós precisamos entender essa cidade. Como que ela acontece, como o sistema viário funciona, onde estão o suporte do hospital, onde estão as escolas, onde está a área de lazer. E se a gente não conhece a cidade, a gente fica em conflito com ela. Não existe nada melhor para a gente viver do que uma cidade. Então, acho que essa é a questão. Essa educação urbana que eu falei. As pessoas conhecerem onde elas vivem, onde a água corre, onde o lixo vai. É isso que vai conscientizar e fazer você tomar gosto e carinho pela sua casa. Né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pode parecer engraçada, mas é que a sua fala me veio agora à vontade de perguntar isso. O senhor conversou, olha, ninguém conhece o transporte coletivo, as linhas do transporte coletivo. Parece um mundo à parte, está vivendo meio com a segregação no deslocamento urbano, o mundo do transporte coletivo e o outro mundo das outras pessoas, é isso?
Talvez possa ser, viu? Fique completamente segregado. Eu tenho duas filhas e uma delas estuda faz inglês na UEM e, dentro do possível, a gente pedia para ela ir de ônibus, voltar de ônibus. Às vezes ela prefere vir a pé para não usar, falar que faz parte desse sistema. Veja só que preconceito, né? Que está enraizado aí. Então existe o usuário do ônibus e o restante da população.
Quer dizer, o transporte coletivo, além de ser difícil de se conhecer, algumas pessoas consideram que ele gera uma desvalorização pessoal.
Exatamente, exatamente. Agora nós precisamos reverter isso, né?
Exatamente.
Precisamos reverter isso. E uma cidade, né, como a nossa, com essa arborização, com calçadas amplas, nós temos condição de explorar isso na superfície, né? Eu tive a oportunidade de visitar Londres, Paris recentemente, que tem malhas de metrô excepcionais, mas passeando na cidade, andando, né, palmilhando a cidade, eu diria, né, com a minha esposa, com as minhas filhas, a nossa escolha sempre foi o ônibus. Porque eu vou vendo a paisagem, eu vejo o que acontece, eu resolvo descer, subir onde eu quiser. O metrô te leva ponto a ponto, né? Então, isso traz uma dinâmica para a cidade muito interessante. Você vê o que acontece, né? Vê uma loja que abriu, as pessoas reunidas. Isso é a vida da cidade.
Como se a cidade estivesse perdendo hoje, pensando um pouco na nossa cidade, perdendo um pouco essa humanidade. Ou seja, a cidade é o encontro, mas parece que a gente faz de tudo para não encontrar ninguém, né?
Exatamente. E ao mesmo tempo, voltando à história da Avenida Brasil, Gil, me lembro uma questão que a Associação Comercial colocou há um tempo atrás, que era a Avenida Brasil como um shopping a céu aberto. Eu acho que aí existe uma contradição de pensamento tremenda, sabe? Porque o shopping quer ser cidade, né? O shopping se organiza com lojas âncoras, cria fluxo de pedestres, ele tem uma lógica se espelhando na cidade. E a gente pega a nossa cidade, o coração da cidade, que é chamado de shopping, né? A gente tem que valorizar isso. Falei, não, aqui é a cidade, aqui é a calçada, o pedestre, a rua, as pessoas vão de um lado para o outro, vão para cá, trocam, compram. Então, nós temos que ser críticos nesse sentido e criativos, né, talvez, e pensar um outro nome que faça com que as pessoas incorporem essa maneira de viver, né?
Senhor Lima, eu tenho pouco tempo, mas eu queria fazer uma colocação, gostaria de fazer a opinião do senhor. No Código Nacional de Trânsito, a gente prioriza a vida. E priorizando a vida, quem tem que ser mais protegido pelo Código Nacional de Trânsito é o pedestre. Ele é o que sempre está na situação mais frágil. A gente tem uma cidade que inverte um pouco isso? A cidade do carro?
Ah, temos. Temos. O carro é a prioridade. Apesar que eu acho que a nossa cidade, a gente gosta de apertar, temos que fazer isso. Essa questão das faixas de pedestres, se mantidas pintadas, organizadas, funciona. Eu vou atravessar a rua. Se você esticar a mão, participar como pedestre, o motorista tem respeitado. Eventualmente, um cara passa rápido e tal. Mas o cidadão que está na calçada também tem que se colocar na condição de que ele é importante. Talvez a relação do pedestre com o automóvel seja meio parecida do cidadão com o usuário de ônibus, né? Fica meio com vergonha. Você tem vergonha que o cara está passando de carro e você está perto.
Então, sai da frente que eu estou passando com o meu carro. Questão, né? Aquela coisa de que o carro tem preferência até para o pedestre.
Falo, nossa, esse carro eu tenho preferência, eu tô a pé, né? Mas não é isso? Falo, nossa, aquele carro é novo, deixa ele passar, né?
Senhor Aníbal Verri, muito obrigado pela nossa conversa aqui na CBN.
De nada, disponha. Um abraço.
Conversei com o arquiteto, mestre em arquitetura, membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conversei com o Aníbal Verri, falamos um pouco sobre a revitalização da Avenida Brasil, que Aníbal fala que não é revitalização, é readequação, que essa palavra revitalização, na opinião dele, estaria equivocada. E ele fala também sobre, fizemos uma análise, uma conversa, um bate-papo sobre a condição da mobilidade urbana em Maringá. Falamos um pouco sobre as ciclovias, sobre a utilização do ônibus, quais seriam as medidas mais adequadas para Maringá ficar melhor para o pedestre, valorizar mais a vida.